Eu quero que você abra agora a sua Bíblia, ou baixe a sua Bíblia, se ela estiver num dispositivo digital, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. O texto é um dos textos natalinos mais conhecidos. E este é um texto, em termos de divisa, que eu adotei para a nossa coluna pastoral do mês de dezembro, tendo um título só: O Seu Nome Será. E então, durante este mês, as pastorais estarão debaixo deste título: E o Seu Nome Será, com base em Isaías 9:6. Quero lê-lo agora e depois refletiremos sobre vários outros versículos da palavra do Senhor que tem a ver com o nome do Senhor Jesus. Então vamos lá. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Se for possível, repita comigo este versículo em voz alta, se não, dentro do seu coração. Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Enquanto refletia neste versículo, isto ao escrever a primeira coluna pastoral do mês de dezembro, uma expressão veio à minha mente. E eu faço desta expressão o tema da nossa reflexão bíblica deste momento. E a expressão é esta: nome inigualável. Lendo estes nomes, porque a palavra diz, e ele será chamado, ou o seu nome será, e aqui está cada um desses nomes, pensei imediatamente nessa expressão, nome inigualável. E eu quero que você responda agora a mim, assim como eu também respondo a mim. Haverá um outro nome inigualável? Algum outro nome que se compare ao nome do Senhor Jesus? Não há. A palavra diz isto muito claramente. Não há. É um nome inigualável, é um nome insuperável. É um nome que ninguém poderá jamais ultrapassar. Veja, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 2, no versículo número 9, naquele texto em que o apóstolo Paulo nos fala da atitude kenótica do Senhor Jesus, isto é, a palavra vem de kenosis, que quer dizer esvaziamento, portanto, a atitude do Senhor Jesus de esvaziar-se a si mesmo, tomando a forma humana, e que melhor momento para se pensar nesse texto do que no mês de dezembro. Porque a vinda do Senhor Jesus, a celebração do Natal, é a celebração deste esvaziamento de Jesus, desta sua atitude de esvaziar-se, de aniquilar-se a si mesmo. E nós lemos em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9, estas palavras. Por isso, falando do esvaziamento de Jesus, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aqui você vê, basicamente, a razão bíblica para dizermos que o nome de Jesus é um nome inigualável, porque Deus fez este nome estar acima de todos os nomes. Não há outro nome que esteja no mesmo nível do nome Jesus, ou que sequer chegue perto do nome Jesus. Porque Deus, ao exaltá-lo sobremaneira, deu a ele o nome que está acima de todo nome. Toda vez que você diz Jesus, você está dizendo o nome que está acima de todo nome. Toda vez que você fala de Jesus, você está falando de um nome que está acima de todo nome. Toda vez que você canta e entre as palavras que estão sendo entoadas está o nome Jesus, você está entoando o nome que está acima de todo nome. Toda vez que você ora e ao encerrar a sua oração você diz em nome de Jesus, é o mesmo que dizer, ó Deus, eu estou fazendo esta oração em nome daquele nome que está acima de todo nome. Eu estou fazendo esta oração neste nome inigualável, neste nome insuperável, que é o nome de Jesus. Então é um nome mesmo inigualável, porque nenhum outro nome há estabelecido por Deus que tenha o poder do nome de Jesus. É o nome acima de todo nome. Seja o nome que for, de qualquer líder neste mundo, em qualquer época da história, nenhum deles, por melhor líder que tenha sido, por melhor governante que tenha sido, tem o nome que chegue perto deste nome que foi posto por Deus, exaltado por Deus acima de todo nome, o nome de Jesus. E então eu pergunto a você, por que o nome de Jesus é inigualável, acima de todo nome? Em primeiro lugar, é um nome que tem toda autoridade. A palavra autoridade, no grego, é a palavra exousia. É uma palavra que quer dizer duas coisas numa só. Em primeiro lugar, exousia tem a ver com a capacidade, com a habilitação de se fazer alguma coisa. Mas exousia também quer dizer delegação, isto é, a competência que foi dada, que foi passada para que esta pessoa faça isto ou aquilo. Então, quando se fala em autoridade no Novo Testamento, e quando se vai à palavra exousia, está se pensando, portanto, na capacidade e na delegação, ou na permissão, ou no empoderamento daquela pessoa para aquela missão. Pois é exatamente esta palavra que o Senhor Jesus usa em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, ao dizer: toda a autoridade me é dada no céu e na terra, toda a exousia, ou seja, toda a capacidade de realização e toda a permissão ou empoderamento ou delegação para fazer isto, eu tenho. Isto foi dado a mim. Então, quando eu clamo pelo nome de Jesus, quando eu oro no nome de Jesus, eu estou orando no nome que tem toda autoridade no céu e na terra. Não há outra autoridade que não esta. Alguém que tem competência, alguém que tenha delegação para fazer aquilo a que se propõe fazer. É Jesus, o nome de toda autoridade. Em Lucas, no capítulo 10, nós encontramos o Senhor Jesus enviando os seus 72 discípulos em grupos de dois. Portanto, foram 36 grupos ou 36 equipes, por assim dizer, dois membros em cada equipe, 72 discípulos ao todo. E a palavra diz logo no primeiro versículo, no capítulo 10, que o Senhor Jesus enviou aqueles 72 discípulos adiante para as cidades e vilarejos aonde ele também iria. Ele mandou, vamos assim dizer, uma equipe de reconhecimento, uma equipe de preparo para lançar as bases necessárias para a sua visita. Ele os enviou e eles foram e realizaram uma obra extraordinária. No mesmo capítulo 10 do Evangelho de Lucas, já no versículo 17, nós encontramos o relatório daqueles 72 discípulos. E o que é que eles disseram? Senhor, em teu nome, até os demônios se sujeitaram a nós. Em teu nome, até Satanás se sujeitou a nós. Em teu nome, os poderes malignos foram desfeitos, foram repreendidos. Em teu nome. Porque é um nome de autoridade. Cada vez que eles proferiam o nome Jesus, tudo acontecia. Era o nome de autoridade. Nome de poder, sim, mas de autoridade. Porque não apenas há poder no nome de Jesus, mas há uma delegação no nome de Jesus, há um empoderamento no nome de Jesus. E por isso, meu irmão, minha irmã, toda vez que você clama pelo nome de Jesus, você está clamando pelo nome que tem toda autoridade no céu e na terra. Não há lugar neste universo, nisto que nós vemos, mas também naquele reino, naquele nível que nós não vemos, não há outro nome que tenha autoridade. Este nome é o nome de Jesus. Por falar no capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo Paulo, depois de afirmar que Deus exaltou Jesus de maneira sobremaneira, de maneira excelente, sobremodo, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, o apóstolo diz também que todo joelho que existe na face da terra um dia se dobrará diante desse nome. Por quê? Porque é um nome acima de todo nome que carrega toda autoridade no céu e na terra. E toda língua confessará em qualquer lugar do mundo. É um nome inigualável. O nome de Jesus, porque tem toda a autoridade. Este nome é também um nome inigualável, Jesus, porque é o nome que traz salvação ao ser humano. Nós lemos em Mateus, no capítulo 1, que o anjo visitou José, pouco depois de José já estar inteirado do que estava acontecendo, e havendo no seu coração preocupação quanto a tomar Maria como sua esposa, eles estavam desposados e agora ela aparece com uma gravidez gerada pelo Espírito Santo, o Senhor falou a ele e disse: olha, você não deve ter qualquer dificuldade, qualquer temor, qualquer constrangimento de receber Maria como sua esposa. Porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um menino. E você colocará o nome nele de Jesus. Jesus. Porque ele trará salvação para o seu povo. A palavra Jesus quer dizer Jeová salva. Jesus, Josué, são palavras sinônimas. Jesus quer dizer Jeová salva, ou Jeová é salvação. Está relacionado o nome Jesus diretamente com a sua missão de buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então é um nome inigualável, porque é o único nome que traz salvação ao ser humano. Veja, por exemplo, em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, a afirmação de Pedro e João diante do Sinédrio lá em Jerusalém. Nós sabemos que eles estavam perante o Sinédrio por causa da cura daquele homem que nascera com uma deficiência física, passara a sua vida toda sendo carregado, e no momento em que ele estava sendo transportado, a fim de ser colocado junto à porta chamada Formosa no templo, Pedro e João o viram. E ele, aquele homem, quando viu os dois discípulos do Senhor Jesus, ele pediu algum tipo de ajuda, alguma esmola. E o que os homens de Deus responderam foi isto: olha, dinheiro nós não temos, prata nós não temos, ouro nós não temos, mas uma coisa nós temos: no nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. na autoridade do nome de Jesus e no poder de salvação do nome de Jesus. Levanta-te e anda. Ele se levantou, andou, saltando e dando glórias a Deus. Diante disso, ambos foram presos, levados perante o Sinédrio, para que ali esclarecessem o que havia acontecido. E então a palavra deles, no capítulo 4, no versículo 12, ela é reveladora, pois disseram autoridades do povo e anciãos. Pedro, cheio do Espírito Santo, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício que fizemos a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, este homem está curado na presença de vocês. Em seu nome, no nome de Jesus, é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os seres humanos pelo qual importa que sejamos salvos. Pronto. Jesus, nome inigualável, porque é nome de salvação. Não há outro nome entre nós, seres humanos, estabelecido por Deus, que tenha o poder de salvar uma pessoa, que tenha o poder de perdoar os pecados de uma pessoa, que tenha o poder de transformar a vida de uma pessoa, que tenha o poder de dar à pessoa e fazer nela o milagre do novo nascimento. É o nome de Jesus, o nome inigualável, porque é o nome de salvação. Em Romanos, nós encontramos esta mesma afirmação, no capítulo 10, da parte do apóstolo Paulo, quando ele diz o seguinte, a partir do versículo número 9, Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração você crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Notem bem, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê, isto é, em Jesus, não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus, nome inigualável, por ser o nome que nos traz salvação. Então, pronto. Isaías 9:6, que nos ensina que o nome dele será, porque Isaías estava olhando cerca de 700 anos à frente para aquele nome, aquela pessoa, aquele menino que vai nascer e que será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías está olhando para a frente. Nós hoje estamos olhando para o mesmo nome, mas olhando de maneira retrospectiva. Isaías para a promessa que seria cumprida. Nós olhamos para trás, sim, para a promessa que já foi cumprida. Aquele nome, nome inigualável, Jesus, nome que tem toda autoridade no céu e na terra, nome que traz salvação a todo aquele que nele crê e que o confessa como Senhor e Salvador pessoal. Então eu pergunto, vale ou não vale a pena nós celebrarmos o nascimento desse nome inigualável? que Deus exaltou de tal maneira que o colocou acima de todo nome. Nome de autoridade, nome de salvação. Eu quero, neste momento, convidar você para receber este nome, para aceitar este nome, para confessar este nome que traz autoridade para a sua vida, este nome que traz salvação para a sua vida. E você dizer ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu quero que tu enchas o meu coração com a tua presença. Senhor Jesus, vem habitar no meu coração. Há um lugar para ti dentro do meu coração. Senhor, preencha o meu coração com a tua presença viva, com a tua presença salvadora, com a tua presença perdoadora. Nós vamos curvar as nossas frontes e vamos orar. Eu gostaria que você repetisse no seu coração, com toda a fé, as palavras que eu vou agora mencionar. Senhor Jesus, muito obrigado porque vieste a este mundo. Muito obrigado pelo teu nome inigualável. Muito obrigado pelo teu nome insuperável. Muito obrigado porque o teu nome tem toda autoridade. Muito obrigado porque o teu nome me abençoa com a tua salvação. Senhor Jesus, eu te confesso agora como Senhor da minha vida, como meu Salvador pessoal. Purifica o meu coração. Faz em mim o milagre do novo nascimento. Senhor, o meu coração é o teu trono. Reina em mim. E eu te suplico mais uma vez. Ó Jesus, vem habitar comigo. No teu nome eu oro. Amém.